Rádio Angola Unida, amigos ouvintes, esta é a 32ª edição da Rádio Angola Unida. Nos microfones, a Serafim de Oliveira. Programa 7 dias de informação em Angola. Análises e comentários de Carlos Lopes. Carlos, bom dia, boa noite.
Muito boa noite, Serafim. Boa noite a todos os compatriotas que estão em Angola e também da diáspora. Vamos então dar início ao programa.
Eduardo Santos marcou a data das eleições para 23 de agosto, quarta-feira, com tolerância do ponto.
No dia 24, segunda-feira, Eduardo Santos, Presidente da República de Angola, convoca o Conselho da República e propõe o dia 23 de agosto para que se realizem eleições gerais em Angola. Essa data foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros e, rapidamente, no dia seguinte, dia 25 de abril, terça-feira, exarou um decreto presidencial em que oficializou a data de 23 de agosto do corrente ano para se realizarem eleições gerais em Angola, com a publicação do decreto em Diário da República no dia 1 de maio, pelo que entra em vigor, estando plenamente em vigor, a 2 de maio. Sendo que o Tribunal Constitucional já determinou os 20 dias em que os partidos políticos vão apresentar as assinaturas das suas candidaturas, assinaturas essas que têm que ser recolhidas nas províncias de Angola, e que irão apresentar a sua lista de deputados, tendo 20 dias para isso, ou seja, até 22 de maio do corrente ano. De um momento para o outro, digamos que Eduardo Santos, presidente também do MPLA, começa a determinar rigorosamente e oficializar a data das eleições. Pelo que os partidos da oposição, penso eu, principalmente aqueles com assento na Assembleia Nacional, começam já a ultimar em termos de organização interna tudo aquilo que é necessário para apresentar os dossiês à lista dos seus deputados ao Tribunal Constitucional para que este confira que está tudo de acordo com as normas e por isso dar essa confirmação aos partidos de que têm os processos devidamente regularizados. Se havia ainda algumas dúvidas da possibilidade destas eleições serem adiadas, com a publicação deste decreto presidencial a determinar dia 23 de agosto, e lembro que numa data próxima Eduardo Santos fará anos, a data do seu aniversário, e por conseguinte também calha uma quarta-feira, dia da semana, que é sempre uma quebra, não se guarda um sábado nem um domingo, também estamos na época do cacimbo, porque as pessoas não iriam obviamente para correr para as praias e não deixarem de votar nesse dia. Acredito que os pequenos partidos terão alguma dificuldade de ter um espaço que podem considerar curto de 20 dias e que para recolher as assinaturas, conferirem internamente e depois apresentarem para confirmação ao Tribunal Constitucional. Pouco mais a dizer neste momento, o que se pretende é que este processo seja um processo, conforme o Presidente da República referiu, que decorra o processo eleitoral e as próprias eleições, que sejam livres, justas, credíveis e transparentes. Para que isso aconteça, efetivamente, há determinados parâmetros que têm que acontecer e que têm que ter um princípio de igualdade para todos aqueles que concorrem às eleições. Uma comunicação social pública ao serviço de todos, com critérios de igualdade muito bem definidos. E não só estamos a falar em tempos de antena na própria campanha, mas nesta pré-campanha que haja uma preocupação de conseguirem fazer, digamos, as suas transmissões através dos órgãos públicos para o efeito. Também ter a possibilidade de que a contagem de voto em qualquer local em que haja urnas para recolha desse mesmo voto, estamos a falar daquela polémica de se fazerem as contagens de votos nas comunas, coisa que não aconteceu em 2012, mas que os partidos concorrentes estão a chamar a atenção para que isso aconteça, ou seja, a Comissão Nacional Eleitoral consiga efetivamente debruçar sobre esse assunto e acabe por ir ao encontro da preocupação dos partidos da oposição, na sua maioria, de fazer a contagem de votos nas comunas. Também a possibilidade de fazer auditoria ao ficheiro, algo que o próprio ministro Bonito Sousa do Mate diz que é do color da Comissão Nacional Eleitoral tomar essa decisão que até está prevista na lei eleitoral. Também a possibilidade dos partidos da oposição, concorrentes às eleições gerais, participarem na fiscalização na sala de escrutínio em Luanda, para onde irão todos os votos e que serão colocados informaticamente nos terminais e que depois, a partir dessa sala, passará a informação para a Comissão Nacional Eleitoral. Em 2012, nessa sala de escrutínio, foi proibido a presença de fiscais dos partidos da oposição e também membros da Comissão Nacional Eleitoral. Não se pretende que nestas eleições em 2017 tal circunstância venha a acontecer. Pelo que, para que efetivamente se liberte uma suspeição que existe na sociedade civil, que existe junto ao cidadão angolano, que existe junto àqueles membros, militantes e dirigentes dos partidos políticos, a suspeição de que paira no ar de que estas eleições possam não ser livres, justas e principalmente transparentes, há que resolver com rapidez isto que acabei de citar e de frisar. Ou seja, temos o tempo necessário para ganhar credibilidade no processo, para que efetivamente o cidadão saiba que quando votar, o seu voto vai ser credível. Por caso contrário, os partidos terão que efetivamente dialogar entre eles e criar formas de fiscalizar eles próprios todo um processo paralelamente aquilo que efetivamente a Comissão Nacional Eleitoral está a fazer. Isso já aconteceu em 2012, mas forçosamente os partidos, principalmente os principais partidos que pretendem efetivamente ganhar estas eleições, e com grande preocupação os partidos da oposição, têm que criar mecanismos e pedirem até a colaboração do eleitor que, caso venha a ocorrer algum incidente, caso neste processo de pré-campanha ou campanha ou durante o ato eleitoral encontrem alguma irregularidade, possam efetivamente entrar em contacto com os partidos da oposição que efetivamente irão, em sede própria, ou seja, numa primeira fase, reclamar na Comissão Nacional Eleitoral e perante uma decisão que não lhes agrade, recorrerem ao Tribunal Constitucional.
Levantou uma questão em relação à coincidência destas eleições com o aniversário do Presidente da República. O que é que isso poderá causar em termos de participação do votante?
Eu penso que será mais uma onda de alegria por parte dos dirigentes e militantes do MPLA, em que vão festejar o aniversário do Presidente, que nunca é um só dia, normalmente prolonga-se durante uns dias, uma semana, e que podem efetivamente ir parar a uma fase de campanha eleitoral e de também contagem de votos. Digamos que só por aí é que se encontra a possibilidade de efetivamente os militantes e dirigentes do MPLA e o próprio presidente do MPLA que faz o aniversário nesse período ser uma coincidência. Meramente não vejo que isso possa influenciar de alguma forma o voto consciente do eleitor, que é confrontado diariamente com dissabores, com situações precárias de saúde, habitabilidade, emprego, falta de saneamento, energia, enfim, tudo aquilo que efetivamente o MPLA desde a independência até hoje anda a prometer, e que não vai ser neste espaço de tempo que tudo vai acontecer, como aliás está-se a ver que parte dessas promessas estão a falhar desde logo.
Carlos, a referência sobre a possibilidade de estar praticamente eliminada qualquer possibilidade das eleições não serem realizadas, por exemplo. Não, cepticismo, quer dizer, já estão praticamente eliminados os cepticismos em relação à possibilidade de nunca mais poder, quer dizer, das eleições não poderem vir realizar. Mas vejamos o seguinte. Bom, disse de acordo com o decreto, tendo em conta o decreto presidencial, não é? Mas vejamos uma coisa. O Presidente da República recentemente também fez um decreto, assinou um decreto presidencial e depois recuou firme em relação o pagamento de aos estrangeiros.
Bom, em relação às eleições, o decreto presidencial é um dos passos significativos no âmbito de todo um processo que foi o registro eleitoral, foi a entrega do ficheiro do mato à Comissão Nacional Eleitoral, ficheiro esse que é provisório, foi a reunião do Conselho da República, foi então ser exarado pelo Presidente da República este decreto, ou seja, todos esses procedimentos formais que já culminaram com o próprio decreto presidencial a determinar a data de 23 de agosto para a realização de eleições gerais em Angola, é muito difícil formalmente, juridicamente, constitucionalmente, voltar atrás. Isto não tem a ver, não pode ser comparável a outras situações que ocorrem de gestão do executivo angolano, do qual o presidente é titular, do executivo angolano, do poder executivo em Angola, como se sabe, em termos constitucionais, que por uma razão ou outra venha a revogar ou venha a alterar. Dificilmente, como eu digo, esta fase do decreto se baseou numa consulta obrigatória do Conselho da República e também antes da realização do Conselho da República, o pronunciamento na sexta-feira anterior da Comissão Nacional Eleitoral, dizendo de que havia condições financeiras, técnicas, tudo estava criado para que houvesse eleições em Angola, nessa sequência toda é exarado o decreto presidencial, pelo que dificilmente há um recuo ou possa haver um recuo nesta situação. Não aconteceu em 2008, não aconteceu em 2012, não vai acontecer, de certeza absoluta, não depende do Presidente da República, mas dá a ideia que ninguém pensará que Eduardo Santos possa voltar atrás.
Os angolanos reagem favoravelmente às coligações eleitorais para derrotarem o MPLA nas eleições.
Sempre houve um pronunciamento da sociedade civil, do cidadão em geral angolano, que sempre viu com bons olhos a possibilidade dos partidos políticos que existem teoricamente e na prática para alcançar o poder. Essa é a razão última que os partidos têm para concretizar as suas ideias, para concretizar os seus programas eleitorais, têm que chegar ao poder. E por isso sempre houve a ideia em Angola que se houvesse da parte de todos os partidos ou de alguns partidos coligarem-se, que teriam alguma vantagem sobre isso. Não há muito tempo, os próprios refúgios, os 15 mais 2, e também outros membros da sociedade de referência, fizeram uma espécie de movimento de cidadania em que apelavam para que os partidos arranjassem uma forma de se coligarem e, dessa forma, derrotarem o MPLA. Ora, recentemente, como se sabe, o Partido Bloco Democrático, o BD, tomou uma decisão de fazer com a Casa CE uma junção de esforços no sentido de se coligarem para o BD fazer parte, como quinto partido da coligação Casa CE, no sentido de irem a votos e dessa forma derrotarem o MPLA em eleições. Pode acontecer que ainda venha um ou outro partido a tomar o mesmo caminho e coligar-se com a Casa CE. Ora, a Casa CE é um bom exemplo de coligação eleitoral. Em 2012, em pouco mais de 4 meses, conseguiu eleger 8 deputados, que é um fenómeno eleitoral em África, quando se sabe como é que estas coisas muitas vezes demoram em tomadas de decisões e depois nos próximos processos eleitorais conseguir este feito, pelo que é uma coligação eleitoral que, à vista dos angolanos, é credível e é de se acreditar como uma das formas para concretizar o desejo último, que é afastar o MPLA do poder. Ou seja, perante, digamos, a não existência, de não ter aparecido uma outra forma, até o momento, pelo menos, de haver outro tipo de coligação, é a Casa CE que se apresenta ao eleitorado, que se apresenta aos cidadãos, fundamentalmente e principalmente aos partidos políticos devidamente legalizados no Tribunal Constitucional, a possibilidade de aumentar esta mesma coligação e aumentando dessa forma mais possibilidades de derrotar o MPLA às eleições. Não quer dizer que dos modos em que a Casa CE neste momento funciona e também agora o próprio Bloco Democrático após o Conselho Presidencial da Casa CE aprovar internamente e de comunicar conforme a lei ao Tribunal Constitucional e ter digamos, o acordo formal, meramente formal do Tribunal Constitucional nesta matéria, parece ser de bom agrado, é muito bem visto por parte do eleitorado angolano e a Casa CE só vai ganhar pontos com isto.
Havendo uma outra organização partidária, havendo uma outra organização partidária interessada em fazer o mesmo, uma coligação, precisará de algum aval do Tribunal Constitucional?
Sim.
Está sim?
Sim.
Estou a dizer que Portanto, havendo um partido de, um, haverá, quer dizer, poderá um outro partido antes das eleições, quer dizer, nesse período de tempo das eleições, digamos, fazer uma coligação com outro partido ainda é permitido sem ter o aval do Tribunal Constitucional?
Não, tem que ter sempre o aval do Tribunal Constitucional. E o espaço de tempo é bastante curto. Como referimos no primeiro tema, tem apenas 20 dias, a partir de 2 de maio, incluindo sábados e domingos, num determinado horário, o Tribunal Constitucional está pronto a receber todas as candidaturas, não é? Até dia 21, inclusive. Por isso, o espaço é bastante curto. E neste espaço muito curto, realmente torna-se um bocado difícil preparar um partido ou uma coligação de partidos formalmente. Lá está, tem que recolher as assinaturas, isso é um processo demorado, porque recolher assinaturas implica também o cartão de eleitor, devidamente comprovado. O bilhete de identidade, quer dizer, não é só assinar um papel que apoia determinado partido às eleições, não é? Por isso é um processo burocrático que os partidos têm em Angola muita dificuldade, até pela extensão do país, é muito difícil ter uma cobertura nacional, e o tempo de 20 dias é muito curto.
Os partidos da oposição que concorrem às eleições têm que se prevenir contra a fraude eleitoral. Como assim?
Nós já afloramos um pouco no primeiro tema essa situação. Ou seja, é de todo conveniente e parece-me que os partidos da oposição estão, aqueles que vão concorrer principalmente às eleições gerais, no dia 23 de agosto, terem mecanismos, organizarem-se internamente e darem a possibilidade de também o eleitor participar numa fiscalização que eu chamaria geral e global de todo o processo. Ou seja, quanto mais olhares, quanto mais iniciativas da sociedade civil, do eleitor, dos partidos que os representam ou que os vão representar com a eleição de deputados tiverem ao longo da pré-campanha, campanha eleitoral, processo eleitoral, ato de votação, contagem de votos, a publicação de resultados parciais e totais, quanto mais quantidade de eu não diria fiscalização, mas de vigilância ativa, menos possibilidades aqueles que podem estar a pensar que têm a possibilidade de fazer uma fraude eleitoral ou de criar irregularidades no processo, sentem-se vigiados, entre aspas, por essa vigilância de cidadania. Ou seja, os partidos políticos, principalmente os principais partidos políticos da oposição, que concorrem para ganhar ao MPLA, têm que criar uma estrutura interna onde vão receber, onde poderão vir a receber, ou por mensagens de SMS, ou por chamada, ou por um smartphone que manda uma imagem. Quer dizer, ter a possibilidade de paralelamente estarem a fiscalizar o processo. Essa é uma forma, digamos, constante, permanente, que é um pouco aquele de que o ladrão não assalta uma casa ou um determinado, furtar determinado bem, se sabe que o dono desse bem o vizinho está em alerta e sente-se de alguma maneira vigiado. Digamos, é um pouco isso. É o alargar a possibilidade de vigilância, não é? Que todos temos, é um sentido de cidadania, para além, lá está, dos próprios fiscais, que os partidos possuem. Mas nisso acho que é presumível um acordo entre os partidos concorrentes, principalmente os da oposição, onde não está o delegado de um determinado partido, estará o do outro, de forma a que haja uma cobertura de todas as mesas, onde vai ocorrer uma votação no processo eleitoral.
Como estamos em relação à participação da monitorização internacional?
Ora, em tempo oportuno também vai ser desencadeado o processo de credenciação, nomeadamente não só dos observadores, mas também da imprensa internacional e também nacional, no sítio próprio em que vão apresentar as suas credenciais. Espera-se, que quando os pedidos de vistos dos observadores internacionais, de jornalistas, de imprensa internacional, para entrar em Angola, para fiscalizar e colaborarem na observação das eleições em Angola, não haja da parte dos consulados gerais dos países onde isso é solicitado nenhum entrave. Espera-se até facilidade, rapidez e urgência para que não haja aí constrangimentos e situações menos boas, como aliás aconteceu pontualmente nas eleições de 2012 e 2008, em que os partidos de oposição deram exemplos negativos de jornalistas a serem impedidos, de observadores a não conseguirem também os vistos de entrada para esse efeito. Isso é uma situação que dá-me ideia que é de todo de se afastar e que o Executivo angolano prepare, junto do Ministério do Interior e das Relações Exteriores, um normativo para que haja um cuidado especial, uma atenção especial para todos aqueles estrangeiros que têm, digamos, ou por convite do governo, que também convida esses observadores internacionais, mas que os partidos da oposição concorrentes também farão os mesmos convites.
O SIMPROF não dá tréguas ao Executivo angolano e desacredita as promessas eleitorais do MPLA?
Ora, aí está, digamos, uma situação em que os professores bem organizados consideraram que 2017 era um ano em que o Executivo angolano teria que cumprir com promessas que em épocas eleitorais anteriores, de 2008 e 2012, efetivamente não o fizeram. E por isso os professores estão muito mais zelosos dos seus direitos, das suas reivindicações. O seu caderno reivindicativo, o diálogo é permanente com o governo, mas é em simultâneo e como forma de pressão, e bem, vão continuando com a sua greve e vão prolongando até o Executivo aceitar e cumprir, ou seja, e cumprir quer dizer que o titular do Poder Executivo, Presidente da República de Angola, emita todos os decretos ou instruções ao Ministério da Tutela, neste caso da Educação, para que esta situação, do qual os alunos e os educadores e os pais, os encarregados de educação, têm efetivamente essa preocupação, ok? Por isso, os professores estão a ter, digamos, uma dinâmica muito, muito grande em relação a esta luta pela aceitação das suas reivindicações, mas juntamente temos um candidato do MPLA a Presidente da República, João Lourenço, que vai fazendo promessas sobre a forma aposta que o MPLA faz na educação, o que pretende fazer nos próximos tempos em relação a não só a formação superior dos jovens, mas aumentar o número de escolas, aumentar, deixar ou diminuir a quantidade de crianças que ainda estão fora do sistema de ensino, mas esquece que o seu partido, o MPLA, que governa desde a independência até hoje, tem criado essas dificuldades. E não estamos só a falar em situações de mero salário, estamos a falar em planos de carreiras congelados, estamos a falar de formação, estamos a falar de uma série de itens deste caderno reivindicativo e, muito bem, os professores estão neste momento a fazer uma grande pressão e o MPLA está numa má posição.
Por último, João Lourenço reúne-se com os jovens e chama os mais velhos para encher a sala. Carlos? Alô, Carlos? Carlos?
Sim?
Por último...
Fazer o favor de repetir a pergunta.
Por último, João Lourenço reúne-se com os jovens e chama os mais velhos para encher a sala.
Bem, isto foi ontem uma reunião promovida pelo candidato do MPLA, João Lourenço, a Presidente da República, que quis comunicar por um discurso escrito com os jovens e também ouvir alguns que também por escrito faziam questões a João Lourenço, mas todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver a reportagem no telejornal da Televisão Pública de Angola, TPA, e mesmo aqueles que estão no exterior através da TPA Internacional, como viram que muitos dos que estavam sentados nas primeiras filas da sala de congressos, onde decorria esse encontro, eram menos jovens, digamos, se a idade da jovem vai até os 30 ou 35 anos, pois estavam lá os cotas todos, camaradas do partido, a velha guarda, como se costuma dizer, a preencher grande parte da sala e o resto é que eram jovens.
Mas o que é que o João Lourenço pretendia com esse encontro?
Bem, sou ele que pode responder essa pergunta, mas percebe-se que ele pretendia passar uma imagem ao país com essa reportagem da TPA, que nos tem infelizmente habituado, que só passa coisas do MPLA, era dar uma visão de um candidato próximo dos jovens, sendo a maioria da nossa população jovem, sendo mais de um terço dos votantes muito jovens, pois ele queria realmente com esse encontro aproximar-se. Dá-me ideia de que foi mais um falhanço flagrante e grosseiro de uma tentativa de pré-campanha de João Lourenço, que desgraça em desgraça vai desgraçando toda esta pré-campanha do MPLA. O desempenho, realmente, os camaradas têm razões para estarem zangados e divididos entre eles, porque este candidato não está a oferecer a confiança que esperariam da escolha que o presidente do MPLA, Eduardo Santos, fez, a aposta que fez em João Lourenço, não é? Mas também sabemos que no resultado final, mesmo numa hipótese que bota do MPLA ganhar as eleições, vai existir em Angola o poder bicéfalo, ou seja, Eduardo Santos, enquanto presidente do MPLA, manda recados a João Lourenço, não se pretende que seja, mas se for presidente da República, e será sempre o presidente do MPLA a mandar efetivamente em Angola.
Carlos, a continuação de bom fim de semana. Até a próxima semana.
Um bom fim de semana também aos nossos ouvintes, quer em Angola, quer na diáspora. E para a semana cá estaremos com outro programa. Um bom fim de semana e uma boa noite.
Quando eu olho, atento do olho, raio do meu do rosto, que é desgosto, defeito de pequenos ossos do corpo exposto. Daquele rapaz comum, que não é manequim, mas faz dieta. Não é ministro, mas faz jejum. Nenhum brinquedo subtrai a dor da morte do pai. Cuidado a culpada, amanhã de joa. Mas depois, essa altura, do puto fica à toa. Quando pensa na irmã, marcada como quima, em plena manhã, lançada pra cima. E até hoje guarda a face do toca e a porta farda. Do autor do crime, faz o rapaz e só perdeu o grito. No momento do pepa, aperta o gatilho e dispara contra a mãe. E sempre do filho, a velha cai, a velha vai. E a tristeza se ostenta na alma do rapaz.
Mukwetu kunya lele sale, sala bumala, wele utyowa. Mukwetu kunya lele sale, sala bumala, wele utyowa. Funde chama te kukutia, uba kwandela, yo soya dile.
Pensamos que o mundo é grande, pois ele gira. Somente as montanhas não se encontram. A mostra posa nas férias com o mesmo prazer que posa no pastel de nata. A desgraça não tem escolha. Vamos inundar o mundo de amor, irmãos. Este miúdo poderia ser teu filho, meu filho. Tudo que ele precisa é uma gota de atenção. MC Cap, Paulo Flores, duas vozes na mesma causa.
Judea, te convencer.